Mas ele está muito mais preocupado num projeto para o seu partido.
Perfeito, gente. Vamos trazer agora mais detalhes sobre as eleições, inclusive da nova pesquisa Futura PEX, que revela praticamente um empate técnico entre o presidente Lula e o pré-candidato ao Palácio do Planalto, o Flávio Bolsonaro. A gente preparou a arte para vocês, para a gente poder acompanhar aí certinho realmente essa pesquisa e, é claro, trazer os nossos comentários. Lula aparece, gente, com 38,4% nessa pesquisa eleitoral para o primeiro turno. Flávio Bolsonaro, do PL, 38,2%. Né, a gente vê aqui, pelo menos na casa decimal, aqui, uma proximidade, um empate técnico. Ronaldo Caiado com 6%. De certa forma, crescendo um pouquinho mais, se tornando essa terceira via, mas, por enquanto, diante dessa polarização inviável, Renan Santos com 2% do Missão, o Augusto Cury, do Avante, com 1,9%, aqui, Cabo Daciolo, aí, né, do Mobiliza, 1,1%, ao do Rebelo do DC, 0,8%, nenhum branco nulo, mais de 8%, não sabe ou não respondeu, 3,4%. E nessa comparação, fazendo já nessa simulação num segundo turno, aí sim, Flávio Bolsonaro aparece na frente do presidente Lula com 48% contra 42,6% do atual presidente da República. E aqui, gente, é importante esses votos, porque olha só, nenhum branco ou nulo, mais de 7%, e não sabe, não respondeu, 2,1%. Como é uma questão, né, de uma eleição que será definida no detalhe, e é claro, quem errar menos terá mais chance. A questão, quem vota branco e nulo, os dois candidatos precisam não só furar a bolha, mas tentar reverter a percepção desse eleitor e também tentar convencer aquele que não sabe ou ainda não respondeu. Aí sim, podemos ter uma mudança aqui, né, de cenário, tanto para Flávio ampliar a vantagem do Lula, como Lula ultrapassar o pré-candidato do PL. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação a essa pesquisa. Praticamente elas são muito parecidas. A gente está vendo ali uma pequena mudança ali de cenário, um pouco para mais, um pouco para menos, mas sempre praticamente mostrando um empate técnico. A gente sabe que até o mês de outubro tem muitas coisas para acontecer, a água vai rolar muito e erros acontecem nesse meio do caminho. Como é que você avalia, por enquanto, essa disputa se tornando cada vez mais polarizada e os outros candidatos ficando bem atrás ali no vidro do retrovisor?
Está surpreendendo alguns líderes por aqui, mas a ideia é essa mesmo. O país esteve dividido nos últimos anos e continua dividido nos últimos anos. Será, como disse desde o início, a eleição decidida por detalhes, a campanha será muito importante, como quando eu digo campanha, não é só horário eleitoral, mas também a presença dos parlamentares e quem errar, a presença dos candidatos nos estados e quem errar menos, né? Se a gente for analisar as últimas eleições, veja lá, o Aécio ganhou uma dianteira, depois voltou, recuou e perdeu para a Dilma por diferença pequena, né? Poucos votos. Aí depois, em seguida, o Bolsonaro ganhou e depois o Lula e sempre manteve essa polarização. Para a cabeça das pessoas, estão ali na célula Lula e Bolsonaro, né? E agora é conquistar esse voto de centro. Este é o grande desafio. Politicamente aqui, alguns deputados estão meio assim, achando que o governo e a comunicação não estão conseguindo convencer. Mas a comunicação não anda se não houver algo a ser apresentado. Eu já disse aqui que o milagre, quem faz é o gestor, é o chefe. O assessor de comunicação e todo esse pessoal do sistema de comunicação não faz milagre, divulga o milagre, dá um trato no milagre. Há quem pense em ser de forma mais agressiva, lembrando eleições passadas, como o caso da Marina, que desidrataram a Marina através de uma desconstrução de imagem, que é um termo que eles usam, né? Não é destruir a reputação, desconstruir a imagem, e nada está pegando. Quer dizer, o governo está puxando Lula para baixo. Os resultados do atual governo estão puxando Lula para trás, para baixo. Então, esta é uma situação, a gente vê que até o Caiado está subindo, né? E o Lula está caindo exatamente por conta do governo. É uma pesquisa muito, num momento importante, que mostra claramente que a eleição será mesmo muito disputada. Agora, o Flávio é novidade no sistema, né? Não é um líder nacional, mas calçado no nome Bolsonaro.
Perfeito, Zé. Vamos seguir refletindo e, é claro, também discutindo outros detalhes da nossa política, porque olha só, gente, teremos, ou pelo menos né, nessa formação de chapa aqui no estado de São Paulo, muitas negociações para esse xadrez político, porque a executiva estadual do PSDB de São Paulo afirmou que não existe qualquer possibilidade de aproximação com o PT. Eu trouxe essa apuração um pouco mais cedo, falando que os dirigentes do Partido Tucano disseram que não há nenhum diálogo ou avanço oficial no sentido de firmar uma aliança para o pleito deste ano. E por que isso? A gente estava discutindo que o próprio pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, que a gente está vendo nas imagens, ele queria fortalecer a sua chapa com partidos de centro. Se falou muito num vice mais ligado ao agro ou um vice que teria um bom trânsito com as prefeituras do interior na tentativa de angariar, de conquistar aquele voto do eleitor que está indeciso ou que está insatisfeito, aquele eleitor que busca, pelo menos, né, aí uma outra via, mas pela via do PSDB isso não vai rolar. Eles deixaram claro que querem reforçar uma candidatura própria e nega, então, essa aliança com o PT. E aí a gente volta para aquele assunto, o meu querido Fábio Perno. O PSD está na pista. Será que Haddad vai voltar a conversar com o Kassab? Vai tentar, pelo menos, uma aproximação com outros partidos de centro? De que forma Haddad vai conseguir dar musculatura e fortalecer essa candidatura dele justamente contra Tarcísio de Freitas?
Haddad claramente está fazendo esse movimento para tentar angariar algum apoio ao centro, no centro. Ele está lutando para ampliar o seu arco de apoio, o seu arco de alianças. E é muito lícito que o PSDB queira lançar o seu próprio candidato, né? O ex-prefeito Paulo Serra, que até coisa de umas 3 semanas falou aqui conosco e sobre essa pretensão também. É normal. E outro aspecto, quer dizer, o Haddad certamente teria muito mais afinidade com o grupo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do que com os neotucanos aí, as novas lideranças do PSDB São Paulo, que tem um outro perfil político. Mas eu acho que vale a tentativa dele, ele vai continuar tentando, como eu falei agora há pouco, a história do WhatsApp, que ele mesmo disse que disparou lá para o Gilberto Kassab. Só em relação às pesquisas, também saiu uma agora, CNT-MDA, da Lula com 44,9, Flávio com 40,2. Eu quero dizer o seguinte, eu reforço o que eu disse aqui uns 20 dias atrás. Eu prefiro avaliar, assim, Datafolha, Quest, IPEC, Paraná Pesquisas, Atlas, ou seja, esses tradicionais. E esses tradicionais estão dando mais ou menos a mesma coisa, às vezes um ponto para cá, um ponto para lá. Agora, digamos, os de... É, os menos cotados, os de segunda, aí eles dão 5 para um lado, 5 para o outro, aí está uma festa. Então eu prefiro, nessa hora, me calçar nos números dos institutos tradicionais.
Perfeito. Ô Alangani, agora com essa negativa por parte do PSDB, né, dos tucanos paulistas, vai se fechando o cerco. E as possibilidades, os cenários são cada vez mais escassos para Fernando Haddad. Por quê? O Republicanos é do governador Tarcísio de Freitas. O MDB está ao lado também, né, devido até mesmo à força de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, também com Tarcísio de Freitas. União Brasil já deixou claro também que está aí junto com o PL também ao lado de Tarcísio de Freitas. Republicanos também tem conversas, perdão, Republicanos já falei também, aí é o partido do próprio governador. E aí também a federação, né, com o PP, o PSD é muito difícil, apesar dessa tentativa de proximidade, o próprio Kassab, por toda a história que tem ao lado de Tarcísio, entre brigas e também, é claro, reconciliações, é muito difícil também essa aproximação. O que resta agora para o PT? O que ele pode tentar conseguir para, de certa forma, furar a bolha e conseguir angariar o maior número de votos, principalmente no interior?
Olha, eu vejo que é muito difícil a situação do PT. O Tarcísio está com uma alta popularidade, tem o apoio do Flávio Bolsonaro, significa o apoio de Bolsonaro. Ele tem também a máquina na mão, tem o Centrão de São Paulo todo com ele, né? Você citou vários partidos aí, todos, né, identificados com o centro, MDB, União, PSD, Republicanos, enfim, está todo mundo com o Tarcísio. É muito difícil ele perder essa eleição. Eu acredito que o próprio presidente Lula já sabia disso, né? Na verdade, o Haddad, ele foi colocado ali não para tentar ganhar do Tarcísio, seria muito improvável, mas justamente para ele ter um palanque aqui em São Paulo, dado que a eleição presidencial está muito acirrada, de acordo com as pesquisas. Então, o Haddad é aquele jogador que foi para o sacrifício e a função dele não é ganhar a eleição, é outra.
Perfeito, gente. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral escolhe hoje o seu novo presidente. A Janaína Camelo volta ao vivo aqui no 3 em 1 para trazer mais detalhes. Durante o julgamento vai ser escolhido, então, um novo nome. É praticamente, né, uma votação simbólica. Já está definido, pelo menos, o nome de Cássio Nunes Marques, assumindo no lugar de Carmen Lúcia. E a vice-presidência vai ficar também com André Mendonça. Ô, Jana, traz mais detalhes para a gente sobre essa eleição que acontece, o que, que muda a partir de agora. Inclusive, a Carmen Lúcia poderia ficar até mesmo o próximo mês, mas não, decidiu antecipar essa saída devido às eleições presidenciais. Jana, mais uma vez, boa tarde.
Muito boa tarde, Cássio. Isso mesmo que você disse, a ministra Carmen Lúcia, ela poderia ficar no cargo de presidente do TSE até o dia 3 de junho, né? Mas ela decidiu antecipar, justificando que é melhor para os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que vão assumir a presidência e a vice-presidência, respectivamente, seria melhor para eles ficarem mais preparados para as eleições que começam em outubro. E aí ela também, seria melhor para ela também se dedicar integralmente para as pautas dela lá no Supremo Tribunal Federal. Então ela marcou essas eleições para hoje. Hoje são eleições, como você disse, é uma eleição simbólica, né? Porque os ministros ali no TSE é uma votação secreta, mas eles sempre costumam seguir a ordem da rotatividade, que é uma ordem de antiguidade da posse de cada um dos ministros. E aí nessa ordem está então o ministro Cássio Nunes Marques, que hoje é o vice-presidente, e depois o ministro André Mendonça, ele assumindo a vice-presidência no lugar do ministro Cássio Nunes Marques. E aí a posse mesmo em si deve acontecer no final de maio, ainda não tem uma data específica. Os ministros ainda vão decidir que dia vai ser, mas daqui até lá, depois dessa eleição, até essa data da posse, vai acontecer uma espécie de transição, né, entre a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cássio Nunes Marques, que então agora assume a presidência do TSE em pleno ano eleitoral, né? O Cássio, só relembrando como é a composição ali do TSE, são 7 ministros ao todo, sendo 3 ministros são do STF, 2 ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, 2 ministros que são advogados sempre indicados pelo presidente da República, e eles fazem essa rotatividade. Entre as pautas ali que a ministra Carmen Lúcia disse que são prioritárias, que ela quer cuidar durante esse ano, está, por exemplo, o Código de Conduta Ética dos Ministros do Supremo, que ela quer apresentar ainda esse ano para colocar em votação entre os colegas ali. Enfim, mas o ministro Cássio Nunes Marques, ele é muito conhecido ali no STF, também nas decisões dele no TSE, como um ministro mais discreto, um ministro mais moderado. O ministro André Mendonça também vai nesse perfil, porque a novidade dessa questão de os dois estarem tomando posse no comando do TSE é porque os dois são os dois ministros indicados ao STF pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então essa é a grande novidade. Mas no TSE, o Cássio, não se acredita que esse fato em si vai conduzir as ações desses dois ministros, viu? Muito por conta desse perfil deles, mais discretos, mais moderados. Então, durante esse período, até as eleições, eles vão cuidar ali da segurança durante o pleito, várias questões judiciais, porque a cada ano de eleição aumenta o número de ações de judicialização na justiça eleitoral. Então, esse vai ser a pauta maior ali, né, do ministro Cássio Nunes Marques, e na ausência dele, então, assumindo o ministro André Mendonça. Então, eles vão precisar, por exemplo, dar liminares durante ali o período eleitoral, né, sobre questionamentos na justiça com relação a determinado candidato. Mas a avaliação que se faz é que na presidência do TSE, sob o comando do TSE, a justiça eleitoral sob o comando de Cássio Nunes Marques, vai sim seguir o perfil que ele tem de ser um ministro mais moderado, um ministro mais discreto. Viu, Cássio? Você.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações.
Jovem Pan.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan. Jovem Pan.
tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Da eleição que o TSE disse que ele não deveria ser eleito.
Ô Zé, inclusive ainda sobre esse assunto, eu vou trazer agora, né, mais dados de uma pesquisa feita pelo Datafolha que avaliou, né, a percepção por parte da população brasileira sobre o Poder Judiciário. E nesse ranking de popularidade, o ministro Alexandre de Moraes é de longe o mais conhecido por boa parte da população. Olha só, gente, que interessante. Eu quero trazer esses dados para vocês. Primeiro, essa é a avaliação dos trabalhos do ministro do STF. Não é essa que eu quero mostrar, gente. Quero mostrar sobre o ranking de popularidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal para a gente fazer essa comparação. Tem uma outra arte para a gente mostrar para o pessoal de casa? Não? Temos? Aí sim. Agora sim, gente, avaliação dos trabalhos também não é sobre isso. Ih, equipe não está conectada, hein? A gente vai ter que aí alinhar melhor nossos chakras, porque não é essa arte, gente. A única arte que eu estou pedindo, e eu estou pedindo aqui de coração, é aquela arte que mostra justamente o ranking das popularidades. Não tem arte, a gente fala aqui mesmo. O que aparece nessa arte, gente? E, claro, nesse ranking de popularidade? É justamente o ministro Alexandre de Moraes como o mais popular, o mais reconhecido entre os brasileiros. E isso diz muito sobre a atuação dele à frente do TSE e também pela atuação dele em diversos inquéritos e ações extremamente, né, de grande repercussão nacional dentro da Suprema Corte. E quem aparece em último lugar de reconhecimento, de popularidade, é o ministro Cássio Nunes Marques, que vai assumir hoje justamente a cadeira de Carmen Lúcia lá como o presidente da Corte Eleitoral. Então, a gente, na última eleição de 2022, Alexandre de Moraes estava nessa cadeira e se tornou o mais popular. E agora, quem vai assumir é o menos popular. Isso chama bastante atenção de como as eleições trazem uma visibilidade, tem um peso, um tamanho muito grande para a imagem e para a percepção, né, da própria população em relação aos ministros da Suprema Corte que acabam integrando também o Tribunal Superior Eleitoral. Ô, Piperno, eu quero te ouvir em relação a essa avaliação sobre a questão da popularidade. Nesse ranking, Alexandre de Moraes em primeiro lugar, e quem agora vai assumir o TSE está lá em último, e se diz muito sobre isso, sobre o perfil discreto de Cássio Nunes Marques.
Ele tem um perfil mais discreto, sim. É evidente que o ministro Alexandre, ele é o mais conhecido, até porque ele esteve à frente de, aliás, ele está à frente ainda de muitos inquéritos e processos de grande popularidade nos últimos tempos. Afinal de contas, ele era o relator do processo que levou à cadeia o presidente Bolsonaro. Então, só isso já seria suficiente para fazer dele alguém extremamente conhecido, amado por uns e odiado por outros tantos. Isso, ou seja, ele é o mais conhecido, não quer dizer que ele seja o mais bem avaliado, né? Muito, muito pelo contrário. Agora, ele é quem mais atrai amores e ódios. O ministro Nunes Marques, por sua vez, é alguém de quem, na verdade, se conhece muito pouco. E é muito interessante isso, porque vejam só, né? Talvez essa discreção faça bem, não só para o perfil dele, mas também o deixa um pouco ileso, mesmo nos momentos em que ele também sofre acusações importantes aí, né? Outro dia mesmo noticiaram que ele andou também pegando carona em voos e tal, né? História lá de também participar lá de, enfim, de regabof, aquela coisa toda, mas ninguém fala dele, porque ninguém conhece ele e tal. Ele é um ministro realmente muito discreto, mas eu acho que isso, em um momento tão convulsionado como esse, pode até contribuir, né? Já que ele vai ser o próximo ministro do TSE, né? Então, se ele tiver uma atitude talvez menos beligerante, faça bem, né, ao processo todo. Agora, isso não significa, menos beligerância não significa omissão. Por exemplo, se houver uma acusação parecida com aquela de 2022, de se bloquear a estrada, ele tem que entrar em campo e agir. Naquele momento, o ministro Alexandre Moraes foi muito bem. Foi lá em redação, falou, tem que desbloquear agora. Afinal de contas, aquilo era injustificado. De qualquer forma, eu acho que o fato dele não ser tão conhecido agora é até um handicap para ele.
Perfeito, Piperno. Bom, gente, vamos voltar a falar sobre a PEC que propõe, né, o fim da escala 6x1. A gente vai conversar agora ao vivo com o deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, que justamente é o relator dessa proposta dentro do Congresso Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, o presidente Lula se reuniu, teve almoço estratégico com Hugo Mota, presidente da Câmara, para justamente tentar alinhar os interesses sobre a possibilidade de enviar, né, um projeto de lei com regime de urgência, tratando justamente sobre esse assunto, o fim da jornada 6x1. Deputado, seja muito bem-vindo e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan.
Bom, deputado, inclusive, né, um pouco mais cedo, o próprio, agora, né, novo ministro da Articulação Política, José Guimarães, confirmou que o governo vai enviar um projeto de lei em regime de urgência. Isso foi definido nessa reunião com Hugo Mota. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor enxerga, né, agora a ida de um projeto de lei e sim o que o senhor está sendo discutido? Tem como essa PEC conversar com esse projeto de lei? Como é que o senhor vai agora, como relator, conseguir, pelo menos, aí, dialogar com o governo federal, pelo menos atender a demanda do próprio presidente Lula?
Olha, veja, essa proposta de emenda constitucional, ela teve o início do seu debate exatamente no dia 4 de março desse ano. Foi quando ocorreu a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça para tratar de um tema que todos sabem a importância, a relevância, o quanto mexe com a vida da sociedade brasileira. Nós estamos há exatos 40 dias e já amanhã é o nosso desejo apresentar na Comissão de Constituição e Justiça o nosso parecer. Portanto, eu enxergo que de maneira nenhuma pode-se utilizar qualquer argumento de que a matéria não está caminhando na celeridade desejada, com um espaço de tempo tão curto que a Comissão de Constituição e Justiça já se dispõe a discutir e a deliberar essa matéria. Eu entendo que é absolutamente desnecessário essa colocação do governo. Pelo contrário, eu acho que isso pode até tumultuar o andamento de uma matéria tão importante como essa. Eu defendo que a matéria continue a sua tramitação natural pelo rito que foi definido pelo presidente da casa, o deputado Hugo Mota. É importante observar que essa matéria, apesar de já estar sendo discutida pela sociedade civil há vários anos, ela pela primeira vez é efetivamente debatida e com possibilidades reais de ter uma conclusão na sua avaliação. Isso muito se dá pela decisão do presidente da casa, o deputado Hugo Mota, de pautar essa matéria como um item prioritário desse ano legislativo. Portanto, não conheço, não sei exatamente quais são as razões pelas quais o governo agora sinaliza com um projeto, mas vamos aguardar o projeto, o texto, para ver exatamente o que é que o governo propõe, para que a gente, de alguma forma, possa compatibilizar os dois textos que já tramitam aqui na casa.
Perfeito, deputado. Nosso comentarista, Fábio Perto, tem um questionamento para o senhor.
Ô, deputado, boa tarde. Eu acho realmente muito importante essa sinalização que o senhor dá de que, primeiro, está havendo aí celeridade, houve discussão, já tem data, então, para o relatório ser entregue, né? Todos os ritos foram seguidos. Agora, me diga uma coisa, deputado. Obviamente, é só o senhor que sabe qual vai ser o conteúdo lá do relatório. O senhor imagina o relatório final da comissão com muitas diferenças em relação à proposta enviada pelo governo?
Olha, Fábio, primeiro nós estamos nessa avaliação que se dá neste momento tratando das questões relacionadas à constitucionalidade ou não da proposta. É claro que uma matéria de tamanha relevância foi inevitável nesse período que também se procedesse discussões em relação ao mérito da proposição. E veja você que já nessa primeira fase já houve alguns entendimentos, inclusive de colocações do próprio governo, que esteve presente na audiência pública aqui pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que inclusive propôs uma proposta intermediária, né? Todos sabem que o que está se avaliando na Comissão de Constituição e Justiça é uma proposta que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas e uma escala de trabalho que hoje é determinada em 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso, para o regime de 5x2, quando na proposta original, que, repito, tramita na casa, essa proposta de um regime de 4x3. Portanto, o próprio governo fez uma sinalização na busca, né, de uma solução intermediária. É claro que muitos pontos ainda merecerão um debate mais aprofundado quando da avaliação do mérito da proposição. Como disse, nós estamos aqui, nesse primeiro momento, fazendo a avaliação da constitucionalidade, portanto, da admissibilidade daquilo que foi proposto para, avançando na Comissão de Constituição e Justiça, o texto ser submetido a uma comissão especial, quando vai se discutir o mérito da proposta. É a intenção, inclusive, nossa de colocar alguns pontos que merecem ter um debate mais aprofundado, uma atenção maior dos membros dessa comissão especial. Agora, eu efetivamente não sei quais são os pontos e como essa proposta do governo vai tratar desses temas. E quero crer que é preciso ter muito cuidado para, inclusive, a proposta encaminhada não ser objeto de ações na justiça, o que trará uma insegurança jurídica para um tema de tamanha relevância como esse da redução de jornada de trabalho em nosso país.
Perfeito, deputado. Inclusive, nosso comentarista Zé Maria Trindade também tem um questionamento para o senhor.
Muito bem, deputado. A impressão que eu fiquei depois de conversa lá, o senhor conversou muito com
deputados é de que algo deve ser aprovado, né? Pode ser a redução da carga horária, com a manutenção da escala 6x1, mas com redução, alguma coisa. O senhor acha que a troca do projeto de lei com urgência constitucional em vez da emenda, isso muda alguma coisa? Muda muito o processo?
Olha, primeiro, preciso, Zé Maria, se conhecer exatamente aquilo que o governo está propondo. Durante esses debates iniciais, nós chegamos a convidar o ministro da Fazenda, então o ministro Fernando Haddad, posteriormente o seu sucessor, porque tem um ponto que fatalmente será objeto de muito debate na avaliação do mérito, que é exatamente saber se um governo, de alguma forma, vai se propor a mitigar os efeitos que a redução da jornada vai infligir em setores produtivos em que a carga, o custo do trabalho tem um peso muito grande na formação e na composição daquilo que está sendo produzido ou ofertado. Então, o governo, em algum momento, vai ter que dizer se de alguma forma pretende mitigar esses efeitos. Aliás, quando se vai conhecer a experiência de outros países, a grande maioria dos países, de alguma forma, teve a participação efetiva, né, do governo federal, para que, pelo menos, os setores que serão mais diretamente impactados tenham, de alguma forma, um colchão que impeça que ele assuma sozinho essa carga, né, de aumento do custo de produção, que, em última análise, se não houver da parte do governo alguma ação, vai terminar sendo colocada nos preços dos produtos, o que seria muito ruim, porque aí todos sabem, né, as consequências de inflação, do aumento de custo de vida da população. Eu espero que o governo, quando já que vai estar se dispondo a encaminhar um projeto, já traga, né, algumas soluções, algumas proposições nesse sentido, porque considero, inclusive, que esse é um ponto fundamental para que nós possamos encontrar um texto que venha efetivamente ter consenso da maioria absoluta da população brasileira, que é, claro, repercutido aqui pelos diversos partidos que compõem a Câmara dos Deputados.
Deputado, nosso comentarista Langani também tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, boa tarde. É uma proposição bastante complexa que mexe com a vida dos brasileiros. Será que o timing ele é o ideal no calor das eleições? Não seria melhor esse tipo de discussão ser mais paulatinamente e após as eleições?
Olha, eu sempre disse e repito que o que pior pode acontecer na discussão dessa matéria é que esse debate seja contaminado pelo populismo e pela demagogia. Né? É claro que, se analisar um tema como esse, exatamente nesse momento pré-eleitoral, né, se por um lado ele força a avaliação, força com que os deputados possam efetivamente, né, se aproximar desse debate, por outro, efetivamente traz esse risco de que os parlamentares não terão a imparcialidade necessária para expressar o seu voto e aquilo que ele defende quando a matéria se colocar no plenário. Agora, essa foi uma decisão do presidente da casa, deputado Hugo Mota, de pautar essa matéria ainda durante esse primeiro semestre, e cabe a nós, como os parlamentares, termos a responsabilidade necessária, né, de que mesmo no momento eleitoral, mesmo envolvendo um tema de enorme apelo da população, a gente possa ter o equilíbrio necessário para, de um lado, procurar efetivamente avançar na matéria, de um lado, responder positivamente a esse justo anseio dos trabalhadores do nosso país. Todos sabem que essa é uma pauta universal, esse assunto tem sido discutido em diversos países do mundo, e eu acho que a sociedade brasileira já tem maturidade suficiente também para discutir essa matéria. Agora, ela não pode ser feita apenas e principalmente se imaginando as eleições que vão ocorrer no mês de outubro desse ano. E por isso mesmo, urge-se ter equilíbrio, responsabilidade para se buscar um texto que, se por um lado atende aos anseios da classe trabalhadora do nosso país, do outro, possa proteger os empregos, possa observar quais são os setores que serão mais fortemente impactados e buscar medidas que possam mitigar ou minorar potenciais efeitos negativos.
Perfeito, deputado. Gostaria de agradecer muito a sua participação, trazendo novos esclarecimentos em relação à tramitação do projeto, da proposta de emenda à Constituição sobre o fim da jornada 6x1 e, é claro, os próximos passos das discussões. Desejo para o senhor uma boa semana e obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso 3 em 1.
Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Bom, meus amigos, bora fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. É rapidinho, não saia daí.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
Justiça. Os ministros do STF submetem-se a um regime disciplinar e ético muito menos rigoroso, o que muito provavelmente possibilitou a ocorrência de fatos altamente suspeitos. Alguns dos fatos graves, noticiados amplamente pela imprensa, estão sendo objeto de investigação criminal que retira sensivelmente a credibilidade do Poder Judiciário como um todo.
Bom, meus amigos, bora chamar então o nosso querido Torinho para trazer mais detalhes da nossa economia, para saber até mesmo como é que foi o fechamento do mercado, porque, meu amigo, o Ibovespa, meu amigo Torinho, emendou o quinto dia de alta e o Torinho já está bombando aqui na tela do 3 em 1, hein? Boa tarde.
É isso aí, Cássius. Na verdade, emendou o quinto dia seguido de recorde. É o 11º dia seguido de alta. A esperança de que as negociações entre Estados Unidos e Irã para pôr fim à guerra sejam retomadas fez o preço do petróleo despencar. O Brent, referência para Petrobras, caiu 4,5% e fechou abaixo dos 95 dólares. Isso, né, impulsionou as bolsas do mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. O Brasil bateu um novo recorde, um novo touro de ouro. A nova máxima histórica do Ibovespa B3 não são os 200 mil do Piperno. Bateu 199.354 pontos. A bolsa também renovou recorde de fechamento. Nunca tinha fechado tão alto. Fechou um pouco abaixo dos 199 mil, fechou a 198.657 pontos hoje, com 0,3% de alta. Além da melhora do humor no exterior, os dados do setor de serviços que saíram hoje vieram abaixo do esperado. Isso reduziu os juros futuros, ampliando as apostas de cortes maiores na nossa taxa Selic. E como todo mundo sabe, como a nossa audiência sabe, se os juros caem, a bolsa sobe. A nossa bolsa só não subiu mais porque as ações de petroleiras como Petrobras caíram acompanhando a queda firme do preço do petróleo e pesaram na bolsa. Além disso, saiu a pesquisa CNT-MDA e mostrou que Lula venceria Flávio Bolsonaro no segundo turno, e isso pesou no humor dos investidores brasileiros e acabou pesando na bolsa. Como eu disse, no fim, a bolsa fechou só com 0,3% de alta, aos 198.657 pontos, enquanto o dólar furou a barreira psicológica dos R$ 5,00 e fechou a R$ 4,99, com 0,1% de queda, Cássius. É isso que a gente viu aqui em Nova York hoje.
Ô, Torinho, eu quero saber, nessa casa de apostas, pelo menos você, amanhã vai bater a casa dos 200 mil? Vai passar de amanhã? O que está faltando para atingir esse patamar, hein?
Não, falta muito pouco, falta 0,5%, Cássio, 0,6%, não é nada. Então, tem grandes possibilidades. Se os mercados abrirem positivos amanhã, a Bolsa Brasileira vai bater os 200 mil pontos. E o dólar encontrou uma certa resistência, um certo suporte, né? Está um pouco mais difícil de, mesmo tendo rompido a barreira psicológica dos R$ 5, eu sei que a gente tem visto vários analistas dizendo que o dólar vai para 4,70, para 4,50, já tem otimistas falando que vai a 4, mas o fato é que houve um suporte ali, apareceu compra no 4,99.
Perfeito, meu amigo Torinho, boa terça-feira, até amanhã, hein? Vamos ver se a gente traz esse recorde aí.
Até amanhã. Valeu, vai Torinho, amanhã os 200 mil do Piperno, amanhã é dia de...
Vai Torinho! O Piperno tá feio, o Piperno falou segunda-feira, viu, mas quarta tá valendo, bateu na trave, hein, Piperno?
A semana inteira pra ele, se bater ele ganhou.
Bateu, é isso aí, a gente fecha aqui o jogo, todo mundo sai ganhando. Piperno, vai então amanhã, será que vai ou não, hein?
Ah, se o Trump não atrapalhar, eu acho que vai, né? Tá muito perto, o Torinho mesmo deu aí o pico do mercado hoje, 199.300, ou seja, isso significa que ficou a menos de 0,5% do recorde. Então, se não acontecerem muitas estripulias lá no Oriente Médio, acho que é o caminho natural.
Perfeito, meus amigos. Nosso querido 3 em 1 está chegando na reta final. Alan Gani, antes de me despedir, será que a Bolsa de Medina pode interferir nisso ou não?
A Bolsa de Medina forma preço mundialmente, né? Ela influencia a Bolsa de Nova York, né? Quando a Nasdaq sobe, a Medina que subiu, né? O grande mercado lá.
É isso aí então, Gani. Boa tarde e até amanhã, meu.
Ah, não, e só rapidinho. Ontem claro. O Zé me convidou para ir para Medina. Eu queria dizer para o Zé: Zé, não sei nem se eu tenho roupa, dinheiro suficiente para entrar em Medina. Porque eu sei que lá o processo é rigoroso, tem visto. Para entrar lá, o negócio lá é brabo.
Tem todo um fluxo de imigração grande lá.
Tem um controle migratório.
Mas com o Zé, tu entra em qualquer lugar lá, as portas se abrem.
Se eu falar que eu sou amigo do Zé, passou.
É isso aí, Zé. Até amanhã, então. Terçou. Amanhã, quarta-feira, chegamos já na metade da semana.
É isso aí. Olha, e nosso trabalho aqui é muito importante porque Brasília está pegando fogo e muitas mudanças políticas e nuances que a gente está transmitindo no dia a dia aqui. Sobre Medina, O perigo de Medina é chegar lá e ficar. Isso aí é muito perigoso mesmo. Você ficar, não volta. Chegar lá, não volta.
É uma cidade apaixonante, né? Meu querido Fábio Pedro, fechou então. Até amanhã. Obrigado.
Aliás, o Alan falou, por exemplo, sobre Nova York agora, lembrando que Nova York foi fundada por holandeses que saíram de Pernambuco.
Que isso, hein? É isso aí. Esse programa aqui é informação, mas também é cultura. Meus amigos, obrigado pela participação. Pessoal de casa também, obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência. Nosso querido Terezinho estará de volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Beijão, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, contando sempre com análises, discussões, as reflexões dos nossos comentaristas. Eu sou o Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, o pedido de indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal feita pela CPI do crime organizado aumentou a crise entre Judiciário e Congresso, além de gerar uma troca de ataques entre magistrados e parlamentares. Para os integrantes do Judiciário, o texto que foi apresentado por Alessandro Vieira tem um tom político e tenta constranger e deslegitimar a Corte. Para uma outra ala do STF, diz que considera o Judiciário como o principal problema do país. E isso é um gigantesco erro histórico. Segundo a CPI, os ministros praticaram condutas previstas na lei do impeachment por comprometerem a apuração dos fatos relevantes que foram investigados pelo colegiado. Claro que tem muitos aspectos desse relatório da CPI do crime organizado que nós analisaremos, também as manifestações de congressistas, dos próprios ministros, e claro, a gente vai fazer uma projeção, o que esperar, né? Deixa eu chamar os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Muitas surpresas, né, em relação ao indiciamento de algumas figuras poderosas, né, os integrantes da Suprema Corte, mas também há dúvidas sobre o que isso representa, já que naturalmente isso passará pelo crivo do presidente do Congresso Nacional, do Senado, Davi Alcolumbre. Rendeu muitas manchetes, né? Mas de prático, o que a gente pode esperar? Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, ao Musa e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, vamos lá, vamos separar as coisas, né? Primeiro, a percepção que todos têm em relação ao judiciário brasileiro. E aí eu me refiro ao judiciário, não apenas ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal hoje é apenas a face mais visível, mais polêmica de algo que acontece no judiciário há muito tempo. Nós temos casos que citam comportamentos inadequados de magistrados há muito tempo em diversos tribunais pelo Brasil afora. Então, o que nós estamos vendo não é uma novidade em si, é uma novidade porque inclui uma corte que deveria reunir as 11 mentes brilhantes do direito brasileiro. 11 figuras que precisariam ter apenas duas qualificações: reputação ilibada e notável saber jurídico. E o Brasil, sendo Brasil, conseguiu deturpar essa corte, que deveria ser muito fácil de encontrar pessoas que estão aptas, porque não são muitas essas pessoas aptas a ocupar um assento na corte. Mas não, hoje o Supremo Tribunal Federal é uma corte de amigos. Quanto mais jovem, mais fiel, quanto mais jurar se comprometer a defender aquele que o indica, mais chances tem de chegar até o Supremo Tribunal Federal, deturpando por completo uma história da centenária dessa corte. Pois bem, todos sabemos que temos problemas graves no comportamento, na atuação jurídica, nas relações familiares, com esses ministros que foram citados. Todos sabemos que a atuação do Procurador-Geral da República é uma imensa frustração para o Brasil como um todo, que, aliás, se contrasta com a expectativa que o seu currículo sugeria.
A gente precisa lembrar aqui o Dávila, quantas vezes falou que tinha confiança de que alguém com o currículo de Paulo Gonet teria uma atuação independente e firme. Estávamos todos enganados quanto a isso. Agora, Caniato, quando a gente olha para esse relatório, a gente tem que se perguntar. CPI do crime organizado. Eu vivo no Brasil, nós vivemos no Brasil. Esse país que está completamente dominado pelo crime organizado, onde milhares de territórios Brasil afora foram tomados pelo crime organizado, onde a polícia não entra, onde o Estado não está presente, onde mandam os criminosos e a população obedece sem alternativa. Uma investigação de uma CPI do crime organizado no Senado Federal, a Casa Alta, a corte daquelas pessoas preparadas para defender o interesse dos seus estados, produziu isso? Cadê o crime organizado nessa história? Ah, falaram que o Rio de Janeiro precisa de intervenção. Oh, precisou de uma CPI para chegar a essa conclusão brilhante. Cadê a dona Alessandra, que estava no palco junto com o presidente da República, irmã do chefe do tráfego da favela do Moinho, que foi presa na sequência desse encontro com o presidente? Cadê as pessoas do Ministério da Justiça que receberam a dama do tráfego com tapete vermelho em Brasília? Cadê os responsáveis por transformar o Brasil nessa rota de cocaína que vem da Bolívia, da Colômbia, atravessa o nosso solo para chegar aos portos brasileiros e de lá vão embora em navios, em submarinos? Cadê a investigação? Ainda mais porque o relator vem da polícia. Cadê a investigação em relação às nossas fronteiras com o Paraguai, por onde passa a maior parte dos cigarros consumidos no Brasil? Não tem nada sobre isso? Então, Caniato, eu custo a acreditar que houve ali um trabalho efetivamente sério contra o crime organizado. Apresentam um relatório com uma obviedade que todos nós sabemos e que o Senado Federal precisa agir, mas não é deturpando uma CPI que tinha a obrigação de apresentar à sociedade brasileira descobertas relevantes para acabar com o domínio do crime organizado no Brasil.
Chamar o Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que achou do trabalho da CPI do crime organizado, esse relatório final e os questionamentos que vêm sendo feitos sobre a ausência de informações sobre o crime organizado?
Há dois aspectos dessa notícia que precisam ser considerados, Caniato. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O primeiro aspecto, evidentemente, é a quantidade de notícias publicadas pela grande mídia indicando um potencial envolvimento de ministros da Suprema Corte no escândalo do Banco Master. A simples suspeita deveria ser suficiente para que providências duras fossem adotadas, usando a mesma métrica que a Corte usou em casos semelhantes que envolviam outras pessoas. Mas isso não aconteceu. Por outro lado, sempre fica a suspeita de que muita gente se envolve nesse assunto do Banco Master buscando não justiça, mas simplesmente benefícios políticos e eleitorais. Se senadores querem realmente colocar um fim nessa onda descontrolada de ativismo judicial que está destruindo a democracia e a república no Brasil, o Senado tem dois instrumentos fantásticos para isso. O primeiro é o processo de impeachment. O Senado tem esse poder. Os senadores podem levar adiante o impeachment de ministros. E o segundo instrumento, antes de tudo, é barrar na sabatina a indicação de candidatos obviamente inadequados para ministros da Suprema Corte. O curioso é que o Senado não faz nenhuma das duas coisas.
Luiz Felipe Dávila também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Quais aspectos da notícia você gostaria de destacar, né? Apesar de ter tratado de temas muito sensíveis, essa CPI, muitos consideraram o relatório final uma colcha de retalhos, né? Um pouco de crime organizado, um pouco de Suprema Corte, um pouco de Banco Master. O que esperar?
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Primeiramente, Caniato, na República do Rabo Preso está sim tudo interligado. Não pense que na República do Rabo Preso nós temos departamentos. Departamentos do crime, departamentos da corrupção, departamentos de emendas parlamentares para fins pessoais. Não, não é assim que funciona. Na República do Rabo Preso está tudo misturado. Então, o que a CPMI faz é justamente, declarar o óbvio, que essas coisas estão todas interlaçadas. Agora, o que chama atenção é a reação dos senadores e de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, assim como ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vivem a síndrome Luiz XIV, o rei da França, que dizia: o Estado sou eu. Qualquer crítica de atitude de qualquer membro hoje, não, isto é uma crítica ao Estado brasileiro. Não é uma crítica ao Estado brasileiro, não. É crítica às atitudes, às decisões descabidas, à imoralidade reinante no país. Isso não tem nada a ver com o poder judiciário ou com o poder legislativo. Ninguém aqui está criticando os poderes. O que está criticando é a ação, a escolha e a falta de norte moral para se tomar decisões no Brasil, que violam a Constituição, que violam o Estado de Direito, que violam o direito à ampla defesa. Isso é que é problema. E aí, quando aparece alguma coisa, o corporativismo entra em ação para abafar as evidências e encobrir os maus feitos dos colegas, seja de partido ou seja de corte. Aí tenta-se cancelar CPI, tenta-se limitar o poder de impeachment de ministros, tudo o que não está na Constituição. Por isso, Caniato, esta arrogância, esta onipresença, achando que quem hoje exerce um cargo público e qualquer ataque feito a um senador ou a um ministro é um ataque ao Estado brasileiro, isso mostra os devaneios de homens e mulheres públicas contaminadas pela síndrome Luiz XIV. Numa democracia, não existe alguém acima da lei e da Constituição. Todos deveriam ser tratados igualmente perante a lei, principalmente quando há indícios claros, nítidos, de malfeitos e imoralidade.
Pois é, muita gente chegando aqui ao programa Os Pingos nos Is, na sintonia. Obrigado pela audiência. Chamar o Bruno Musa para também trazer seus pontos de vista, suas análises. Bruno, só destacando dois pontos importantes na avaliação dos ministros da Suprema Corte para o trabalho que foi realizado pela CPI do crime organizado. Muitos entendem que o texto de Alessandro Vieira tem um tom político, tenta constranger os ministros do STF, e para uma outra ala também da Suprema Corte, diz que quando eles consideram o judiciário o principal problema do país, eles cometem um erro gigantesco e histórico. E aí muitos se perguntam, se há um esgarçamento das relações, né, entre STF e Congresso, qual será o próximo passo, né, o próximo episódio? O que podemos aguardar? Bem-vindo.
Muito boa noite, Canialto, Beraldo, Mota, Dávila e todos que nos escutam pelo Brasil. Em dia que nós podemos traçar que houve um fato positivo, ou seja, uma CPMI fazendo o que fez, e até onde eu conheço, ela foi um fato inédito, sem indiciar esses magistrados, por mais que ela não sirva como pedido de prisão ou algo do tipo, mas ela pode levar a uma possível abertura de processo de impeachment, que, salvo engano, precisariam de 54 senadores. que, no meu entender, isso pode ser uma janela de oportunidade caso o Senado venha, e aí sim, como a gente vem falando, a importância da votação no Senado nesse ano. No mesmo dia que nós tivemos essa fato inédito que poderíamos, de certa forma, comemorar, o lado Brasil mais forte vem à tona. E como o Dávila mencionou, Luiz XIV se tornou normal no Brasil. Essas tensões, digamos assim, entre os ministros e parlamentares, nada mais expõe do que uma classe que pertence, que é o Estado em última instância, que eles se achavam e se acham semideuses, intocáveis, onde eles podem absolutamente tudo. Quem são os outros para tentar tocar no poder deles? Ora, mas há indícios importantes que devemos investigar. A população que financia tudo isso de joelhos, praticamente, tem o direito de saber. Não. Quem são vocês, população, que se acham no direito de questionar aquilo que nós, os intocáveis, estamos fazendo no Brasil? Nós queremos o seu bem. Estamos fazendo pelo povo, pela democracia, para salvar o Brasil do fascismo e dos